Rádio Cast.
Mais um episódio do FajoCast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre. E no episódio de hoje, a gente vai analisar algumas letras de músicas da nossa adolescência. E a gente vai comentar se a gente ainda se identifica com elas ou não. Eu só queria lembrar uma coisa pra vocês, que assim, o significado de letras e como a gente se identifica com elas vai variar de pessoa para pessoa, tá? Então, assim, quando se trata de arte, de interpretação, cada pessoa é impactada de uma maneira diferente por essas produções e por essas obras. Mesmo quando um artista ele pega e fala pra gente, tipo, ah, minha intenção com essa letra foi isso e aquilo, ainda assim, cada pessoa pode tirar a sua interpretação sobre isso, tá? Hoje, eu não tô sozinho nessa. Hoje eu tenho convidados mais do que especiais e que muitos de vocês já conhecem, né? Porque todo ano eles estão aqui e aparecem por aqui para comentar sobre alguma coisa. Mas, meninos, se apresenta aí pra galera, fale um pouco de vocês. Apresenta um podcast também. O espaço é todo de vocês aqui.
Olá, sou Jorge Borges. Um prazer estar aqui de volta no FajoCast. Quem está aqui comigo hoje?
Eu sou o Matheus Guimarães, como sempre na segunda ponta. Pra seguir a tradição do nosso podcast, não é mesmo? E somos três. Afinal, quem é que tá na terceira ponta?
Na terceira ponta do Próxima Faixa e quarta ponta do FajoCast sou eu, LS, gente. Tudo bem, meninos?
Pela união dos nossos poderes, nos transformamos no Próxima Faixa.
Estamos aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite, Angry.
Meninos, antes de a gente começar a entrar nos tópicos principais, essas coisas, eu queria só que vocês deixassem aí as redes sociais pro pessoal, pra quem quiser seguir vocês, quem quiser conhecer vocês, já deixa aí as redes sociais.
Claro, arroba Próxima Faixa no Instagram, no Twitter e no TikTok. Esse nosso site também, né, www.proximafaixa.com, você encontra notícias, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, né, então nos escute no Spotify, no iTunes, no Google, no Deezer, aonde você preferir.
As pessoas vão muito achar que isso é só uma gravação que o Jorge colocou. É literalmente o mesmo texto dos episódios. A gente é o chat GPT.
E a gente nunca gravou a nossa abertura, né? A gente fala as mesmas coisas e a gente nunca gravou. Isso não é uma gravação, isso é ao vivo.
Mas aí, gente, antes da gente começar a nossa gravação, entrar nos tópicos principais, né? Eu quero só lembrar vocês também que a gente já gravou um episódio, né? Lá no Próxima Faixa, que a gente tava falando sobre as nossas expectativas musicais pra 2023. Então, tá lá no feed do Próxima Faixa, vão lá escutar, vão lá conferir, que tá muito massa o episódio. E eu também preciso só deixar alguns recadinhos de sempre aqui antes, tá? Então, me sigam nas redes sociais. Vocês me encontram em todas elas como @FajoCast. Não se esqueçam de avaliar o FajoCast com 5 estrelas nos agregadores que forem possíveis, né? Tipo Spotify, Apple Podcasts e por aí vai. Se inscrevam aqui no podcast para poder apoiar, né? E também para vocês receberem alertas de quando tiver episódios novos. E o FajoCast também faz parte da rede LGBT Podcasters, que é uma rede formada por produtores de conteúdo LGBT para um público LGBTQIAP+, ou não, assim como diz o Matt lá no Próxima Faixa, né? E outra coisa também, se você é produtor de conteúdo LGBT e você quer fazer parte da rede, vai lá nas nossas redes sociais, que a gente tem os links lá para inscrição, para poder fazer parte da rede, beleza? Então fechou, eu acho que a gente já tem todos os recadinhos dados, então. Então bora lá para nossa pauta principal. Então, meninos, entrando na pauta principal, eu trouxe vocês pra gente conversar aqui hoje sobre letras de músicas da nossa adolescência, músicas que a gente escutava na nossa adolescência e que a gente se identificava muito, que a gente achava muito legal, e pra gente fazer uma análise, né, do que a gente acha dessas letras de música atualmente, se a gente ainda se identifica ou não. A ideia desse episódio é o quê? Cada um vai trazer 5 músicas e a gente vai trazer os nossos comentários e as nossas visões sobre elas hoje em dia. Então, eu só quero fazer uma pergunta pra vocês, assim, eu acho que todo mundo aqui foi meio que adolescente, pré-adolescente nos anos 2000, né?
Não, Olivia Rodrigo e Billie Eilish marcaram a minha adolescência. Não vou denunciar a minha idade desse jeito. Para.
Eu sou muito fã da Larissa Manoela, marcou muito a minha infância.
Gente, a minha adolescência tá sendo pela MC Divertida, não sei vocês, mas é muito atual. Mas fora isso...
Eu acho que nós todos somos dos anos 2000, a gente mais ou menos regula a idade.
Sim, sim, eu acho que a gente pega um pouco dessa fase mesmo, assim. Inclusive, então, né, só deixar um alô pra Bruna Luz, que é uma seguidora aqui do FajoCast, que sempre pede pra gente falar sobre música dos anos 2000, então estamos aqui falando sobre música dos anos 2000, né, apesar do nosso jeitinho. E aí, meninos, eu quero só perguntar pra vocês, assim, eu quero trazer pedir um spoilerzinho pra vocês das músicas que vocês vão trazer, porque eu, pra essa pauta, eu quero trazer muito do rock, que era uma coisa que eu escutava muito na minha adolescência, assim, sabe? Queria saber de vocês, assim, quais são os gêneros que vocês estão trazendo nessas indicações, nessas avaliações que a gente vai fazer nesse episódio, assim? São músicas de gêneros diferentes, misturados, ou vocês têm um gênero específico que fez parte da adolescência de vocês?
Eu fui uma criança viada e uma adolescente viada também. Então, eu vou ficar no pop. É a Lady Gaga, é a Miley, é a Katy Perry e a Anitta também, né?
É, o meu também é bem mesclando com pop, assim. Eu acho que no meu período de adolescência mais ensino médio, eu até experimentei ouvir umas outras coisas, né? Tipo, eu vi Scream, um rock bem pesado. Mas foi uma fase que durou bem pouco, assim. E não me marcou, sabe? Acho que o que me marcou mais foi o pop. E você, Matheus?
E apesar do Angry estar me envelhecendo aí nessa pauta dos anos 2000, eu nasci em 96, 97, entendeu? Então o rock ali, Evanescence, Linkin Park, NX Zero, Fresno, que estava em alta em 2006, 2007, eu me considerei criança, né? Eu tinha 10, 11 anos. Não coloquei como músicas da adolescência pra mim.
Eu dei uma gostosa roubada com coisas que eu já não me considerava tanto. Mas a minha adolescência foi meio diferente da de vocês. Tem a parte pop, que tá aqui, afinal, próxima faixa. Mas é muito mais marcada por música alternativa.
Mas eu não fui muito por essa linha do LS, não. Porque eu peguei músicas que eu ouvia bem, assim, no início dos anos 2000, quando eu era criança ainda. Mas que eu não parei de ouvir. Então, ela ainda fez parte da minha adolescência.
É bem interessante observar isso que vocês estão falando. Porque a gente tem algumas perspectivas diferentes, né? Mas pra gente poder entrar na pauta em si, eu queria trazer a minha primeira música da adolescência, que eu quero trazer pra comentar com vocês, que é a música... Então, agora eu acho que vocês não conhecem, que é um rock mais antigo, que é a Stand Alone, do Godsmack. Godsmack foi uma banda de heavy metal que foi formada lá em 1995, né? E uma das coisas que me marcou na história dessa banda... O nome da banda, primeiro, ele era baseado numa música do Alice in Chains, que se chama Godsmack. Mas eu acho que teve um dia que eu acho que foi o vocalista dessa banda que ele falou, né? Que ele tava tirando um sarro de alguém que tava com herpes no lábio, alguma coisa assim. E no dia seguinte, ele também apareceu com herpes, essas coisas, alguma coisa assim. E aí alguém falou pra ele que, tipo, esse era o Godsmack, né? Que é o beijo de Deus, alguma coisa assim. E de alguma maneira, essa história ela se infiltrou na minha cabeça, sabe? E ficou presa. Mas eu gostava muito das músicas dessa banda, não só pelo nome, que foi uma coisa que me cativou, mas que eles traziam muito uma coisa nas músicas deles, que era meio que esse tipo de sentimento de raiva e essas coisas, né? E a Stand Alone, nessa época, pra mim, assim, era uma coisa que, tipo, uma percepção de uma pessoa que tava querendo resistir, mas que ela tava resistindo de uma maneira mais solitária, sabe? Enxergando essas coisas da vida e tal, e como que ela se identifica, como que ela luta de uma maneira solitária. Mas hoje em dia, eu vejo essa música de uma maneira totalmente diferente, assim, né? Eu acho que hoje em dia ela é uma música que... Eu vejo muito aquele roqueiro que tá passando por um fim de relacionamento, que gosta de uma música mais pesada, né? Pra colocar o sentimento pra fora e essas coisas... E uma outra coisa muito interessante, que eu acho que é muito marcante na questão do rock, essas coisas, né? Que apesar de falar de ter essa identificação mais romântica, essas coisas, é esse sentimento de revolta, de ódio, de irritação, de raiva, que mesmo que não seja tão transparente na letra da música ou que as pessoas possam se identificar com alguma outra coisa assim, isso também pode ser direcionado para algumas outras coisas, tipo assim, sei lá, com raiva sobre o capitalismo, raiva sobre religião e por aí vai, assim, né? Mas para mim o principal é que tem essas batidas, essas coisas mais pesadas e tal, que trazem esses sentimentos. Então, essa é uma música que eu ainda me identifico até hoje, assim, né? A Stand Alone eu me identifico e eu consigo encontrar diversas maneiras para me identificar com essa música. E eu acho que isso é uma coisa interessante que a gente vai discutir nessa pauta, né? Que são essas músicas, né? Que você consegue se identificar ao longo do tempo, que você vai conseguindo enxergar outras maneiras de você se identificar com elas. Mas enfim, já falei demais. Quero saber de vocês, meninos. Quais são as outras músicas que vocês trazem da adolescência de vocês? Como é que vocês se identificaram e como é que vocês enxergam essas músicas hoje em dia?
Eu só queria furar o Jorge e dizer que você tá falando Godsmack. Nossa, eu conheço essa banda, sei que banda é essa, esse nome não me é estranho. Eu joguei o nome da música no Google e essa música foi trilha sonora de Prince of Persia do PS2. E é daí que eu conheço essa música. Mas vai lá, Jorge, pode colocar a sua indicação.
Eu dei um Google aqui também, mas eu acho que eu nunca ouvi essa faixa, não. Vou dar uma estrelinha aqui pra ouvir depois. Por sinal, acho que você vai montar uma playlist, né, no final, então vai dar pra ouvir todas as indicações.
Pô, não dá spoiler, amigo, não dá spoiler.
Ai, desculpa. Eu puxei uma nacional, vou mudar um pouco o tom pra um caminho diferente do seu, que é Sandy Júnior não ter. E aí é muito curioso, porque essa música lançou no ano do meu nascimento, em 96. E aí, tipo assim, nossa, Jorge, como que você cresceu com essa música, né? Se você nasceu junto com ela. E eu cresci com o Sandy Júnior, né? Sandy Júnior fez muito parte da minha infância. Não imaginava que iria fazer parte da minha vida adulta também, né? Que eles voltaram, fizeram uma turnê e tal. Mas ali em 2002, anos 2002, eles lançaram um CD de remix, que foi um dos meus primeiros CDs, né? Que era Todas as Estações, e aí tinha mais músicas do As Quatro Estações e algumas outras. E aí tinha Não Ter numa versão remix mais agitadinha. Então eu, criança, eu via muito naquela, né, dançando, brincando e tal. E aí, conforme eu fui crescendo e conforme eu fui mudando também os meus gostos musicais, e aí um período da minha adolescência também foram músicas mais sentimentais, Não Ter me bateu de novo. E aí eu fiquei tipo, caramba, que letra forte, né? Uma letra sobre término, uma letra sobre relacionamento, sobre amor. E duas crianças cantando, né? Porque Sandy e Júnior eram crianças quando eles lançaram essas músicas. Sei lá, acho que eles tinham 14, 13 anos. E cantando músicas tão sentimentais e tão fortes como essa. E aí, em 2008, quando a banda acaba, eles também cantam essa música num especial da MTV, se eu não me engano, numa roupagem bem diferente, né, mais amadurecida também. Já na minha vida adulta, na turnê de 2019, eles também cantaram um trecho dessa música numa roupagem diferente, mais como um trecho, né, de fanservice, porque as pessoas gostavam muito. E aí, no meu período ali de adolescência, que foi quando eu consegui mais entender a letra, né, entender a música. E aqueles amores de adolescência, né? E aí, na minha vida adulta agora, também, de novo, foi onde eu tive um encontro de novo com a música, que eu fiquei, gente, como é atemporal, né? O sentimento da música, ou a história que ela tá cantando, pelo menos pra uma pessoa, um indivíduo, né? Como é uma música temporal. E eu, basicamente, cresci com essa música, né? Então, acho que eu trouxe aqui, porque, pra mim, ela tem um significado bem, bem legal, bem importante. E você, Matheus?
Eu tô gostando das indicações de vocês. O curioso é você indicar a Sandy Júnior, que me faz muito pensar no quanto... que tem que peça pra você essas músicas românticas? Músicas mais sentimentais. Mas olha, vou furar de novo, vou quebrar a playlist mais uma vez. Já vi que essa playlist, o que a gente vai ouvir depois vai acabar sendo uma coisa bem esquizofrênica lá, próxima faixa.
Sim.
E vou puxar a Madonna. Vocês não esperavam diferente de mim, mas eu trouxe aqui Hang Up por representar muito esse momento onde eu tô descobrindo que eu gosto de música pop, que eu vou acompanhar música pop e que isso é muito bom pra mim. Hang Up, eu trouxe essa música exatamente porque representa esse momento em que eu tava descobrindo isso. Foi o primeiro... A Madonna já tava na minha vida há muito tempo, eu lembro de assistir o lançamento de Music na televisão, eu lembro de ver esse tipo de coisa, mas não era aquela coisa que clicava e eu era fã. Eu comecei a ouvir, eu comecei a ir atrás de música a partir daqui. Depois desse lançamento, eu lembro de começar a sair sozinho e ir na livraria Saraiva, que não existe mais. ouvir os discos porque os CDs ficavam pra demonstração numas maquininhas, a gente podia ouvir 30 segundos de cada música, aí eu ia lá ouvir os segundinhos, e isso era muito legal. E representa super esse momento onde eu tô entendendo e descobrindo que eu sou uma pessoa de música, que gosta de música e que aprecia música. Eu acho que isso representa muito a construção de identidade que a adolescência faz. Mas acho que já tô brisando demais. Vai lá, LS, manda a sua.
Eu tô pensando aqui se eu vou pelo caminho do Jorge, se eu vou pelo caminho do Matheus ou se eu vou pelo caminho do Angry. O que eu faço?
Segue seu coração, amigo.
Qualquer caminho. Segue seu coração.
Miley Cyrus.
Segui meu coração. Eu vou pelo caminho do Jorge, gente. E aí eu vou colocar Não Dá Pra Resistir, do Rouge. Não é uma música pensando assim... Se eu parar, não é uma música que marcou a minha adolescência, mas é uma música que o LS cresceu ouvindo, né? É o primeiro CD que eu tive, assim como o Jorge. E em dezembro, novembro, nós fomos cobrir o show do Rouge e eu chorei, assim, de emoção. Não sabia que era um sonho de criança estar ali vendo ela, sabe? Um sonho que é uma coisa que eu queria muito fazer quando eu era pequeno e não fiz. E eu ouvia muito essa música, sei lá, meus 10, 11, 12, 13 anos. Eu gostava muito do pop nacional, gostava muito do som delas. Aquele CD rosa de brilhinho fez mágicas por mim. Então eu ouvia bastante e parando pra pensar, né, como é que a gente adulto, a gente criança, a gente adolescente, as coisas estão ali conectadas, igual o Jorge falou, né? E aí eu trago Não Dá Pra Resistir do Rouge, bem pop, meu Gay Awakening, meu tudo. E eu fui no show delas recentemente e várias coisas assim se encaixaram, fizeram sentido naquele momento.
Vale dizer que você não era a única pessoa chorando nesse show. Metade da plateia estava chorando quando elas entraram no palco.
E eu ali cobrindo, sabe? Ai, foi muitas coisas, muitas emoções. O importante é que emoções eu vivi, como diz Inês Brasil.
Oh, mas é muito legal isso que vocês trouxeram, assim, né? É interessante como é que a gente consegue ter essa conexão com a música, né? Como que a música toca a gente de maneiras diferentes, né? Eu acho isso muito, muito interessante se observar. O que o LS estava falando agora, né, dessa conexão que ele não sabia que tinha na época, liga muito com a banda que eu vou trazer agora, com a música que eu vou trazer agora, que é o Audioslave, né, que tem a música Like a Stone, que o Audioslave é uma banda de, sei lá, de 2001, aqui de Los Angeles, na Califórnia, né. Na formação deles, eles têm uns artistas muito fodas, assim, do rock, né? E eu, né, como vocês sabem, eu gosto muito de rock, né? Inclusive nas nossas apostas, das expectativas musicais, eu sempre aposto muito no rock, né? Eles têm, sei lá, o ex-integrante do Soundgarden, que é o Chris Cornell, que é vocalista. Eles têm gente do Rage Against the Machine, que é uma banda que eu gosto pra caralho, assim. Tipo, tem o Tom Morello... Tem o Tom Morello, acho que ele é guitarrista. Tem o Tim Comfort, que ele é baixista e backing vocal. Tem o Brad Wilk, que ele toca na bateria. E o Audioslave, cara, é uma coisa muito... Essa música, Like a Stone, é uma coisa muito estranha, assim, sabe? Porque na época que eu escutava a música, eu não entendia muito como é a letra, assim, sabe? Eu só me conectava com ela, sabe? De alguma coisa, com aquela coisa... Toda aquela atmosfera melancólica, que foi uma coisa que me pegou muito, assim. E é uma música que me deixa triste. Eu fico muito triste quando escuto essa música, assim, sabe? E eu entrava nessas fossas, essas coisas e tal. E é uma coisa muito interessante de observar, porque, assim, hoje em dia eu escuto essa música novamente, né? Eu não me identifico com a letra, mas eu gosto da melancolia que existe nela, assim. Eu acho que tem momentos que a gente precisa ter isso, sabe? E eu acho que o Audioslave tem muito dessa coisa de você entender que às vezes nem tanto a letra importa tanto assim, mas toda a composição da letra, da música, da melodia, essas coisas, são coisas importantes pra gente, né? Que tocam a gente. E hoje em dia, mesmo não me identificando, eu gosto muito dessa música. E tem uma outra coisa que eu tava olhando, né, recentemente, que eu não tenho certeza ainda, assim. Mas eu acho que tem muito, muito ligado à religiosidade, à religião, essas coisas, que tem essas metáforas e tal. Eu acho que tem muita coisa que é ligado a isso, assim, sabe? Então, mesmo não me identificando muito com essa letra de música hoje em dia, é uma música que eu gosto de ouvir pra me sentir triste, sabe? Você tá pra ficar numa fossa, tipo, ah, eu vou estar aqui, não sei o quê, babá. Que é muito, muito interessante. Enfim, essa é a música que eu tenho, né?
Pesado.
Eu não julgo. Não julgo porque eu sou igualzinho.
Ai, gente.
Então vai, LS.
Matheus, que isso? Que música triste, que fossa. Não, agora é o Jorge. Eu vou pesar o rolê agora.
Poxa, as minhas músicas agora são tão pra cima.
É, então, na verdade, enquanto a gente tá conversando aqui, foi me ativando outras memórias. E aí eu também tive uma percepção de como eu consumia música não exatamente no tempo que ela foi lançada. Então isso me dá uma percepção também errada do tempo, sabe? E aí eu fui reformulando a minha lista, porque eu falei, não, eu acho que eu tô trazendo músicas que foram lançadas quando eu era criança, e aí eu fui ouvir um pouco depois. Enfim, até o final do episódio eu vou ter outras músicas na minha lista que eu acho que vão fazer mais sentido até com quem eu sou hoje também. Trazendo uma que faz sentido com quem eu sou também, RBD, né? Eu acho que não consegue ficar de fora da minha lista, por ter sido um grupo que marcou muito a minha final da minha infância e a minha adolescência. E aí, outra coisa, né, que ficou adormecido durante muito tempo e agora volta na minha vida adulta como um tiro, marcando de novo uma outra fase da minha vida adulta. E aí eu escolhi a música que é aí detrás. Que, de novo, o RBD, assim como o Sandy Júnior, eram públicos muito infantis que consumia, né, porque a novela era muito infantilizada e tal. Mas as músicas que eles traziam eram músicas, principalmente do segundo disco, Nostro Amor, são músicas muito reflexivas sobre a vida. E a que eu escolhi é a que é aí detrás, né? Que o que há de trás. E aí o refrão dela é muito sobre isso, né? Que, tipo, o que há de trás da decepção, o que há de trás da depressão, o que há de trás da felicidade, o que há de trás do amor, o que há atrás de mim. E eu acho que quando eu era criança, eu e o meu irmão, né, que também é gay, o meu irmão mais novo, a gente viveu muito o RBD, né, a flor da pele, assim. Então, eu era Mia, claro, ele era a Roberta. Então, a gente brincava muito de RBD, então era muito nesse sentido de brincadeira, de felicidade, de diversão. E aí, conforme eu fui crescendo e conforme eu ainda continuei consumindo RBD, eu tive uma outra percepção das músicas que eram lançadas. E eu fiquei, gente, olha o que eles estão cantando em Que É Detrás, sabe? Tipo, estão contando sobre depressão, está contando sobre não conseguir dormir e que só vai dormir depois que fuma um cigarro. E assim, isso não é uma música para uma criança estar ouvindo, para uma criança estar se divertindo. E fez muito mais sentido na minha vida adulta, na minha adolescência, fez muito mais sentido com os meus sentimentos ali. E hoje faz muito mais sentido também sobre a minha vida adulta, na qual eu vivo esses sentimentos, sabe? De novo, é uma música que eu trago, que faz parte, acho que, da minha história, né? Até hoje. Mas enfim, esta é a última. Eu vou ser feliz agora.
Eu vivo esses sentimentos, é tão pesado. Gente, tá tudo bem com vocês?
É.
Não.
Não.
A gente é adulto.
Não tá nada bem. É, exatamente, a gente é adulto. Viver em 2023. Vou trazer músicas mais felizes agora. Eu acho.
Ah, gente, então deixa que eu levanto esse clima, porque agora a gente vai entrar na fase alternativa da minha vida. Enquanto vocês estavam aí.
Não levanta o clima agora não, que eu vou derrubar ele. Era a minha primeira música, pra depois deixar logo pra baixo.
Então vai, né? Fura a fila aí, fura a fila, faz a sua indicação e deixa eu levantar o clima.
Tá bom. Então, gente, a minha música é Zombie, do The Cranberries. Acho que eu já contei essa história pro Matheus. Zombie era uma música que eu ouvia muito na minha adolescência, nos meus 14, 15, 16, 17 anos. A minha fase roqueirinha ali. Era a música, na verdade, favorita da minha melhor amiga. E ela cantava essa música no karaokê. E ela foi morta em maio de 2014. Eu não consegui ouvir essa música ativava gatilhos terríveis em mim, assim. Eu via ela toda vez que eu escutava essa música. E em 2020, a Miley regravou a música. E foi a primeira vez que eu ouvi a música, e, sei lá, em 6 anos, eu acho. E foram muitas emoções, foram muitas lembranças, foram muitos atravessamentos. É uma música que é muito especial pra mim. Eu coloco a versão do The Cranberries porque eu acho que ela traz a emoção e ela traz a potência, né? A coisa da melancolia que o Angry falou. E ela me deixa muito reflexivo. Então, acho que foi uma música que não me deixa feliz. Quando eu quero chorar, eu ponho essa música. Mas não dá pra dizer que ela não, sei lá, não ajudou a definir muitas coisas. Eu era bem louco. Tinha um moicano roxo e vivia todo de preto. E virei outra pessoa depois. E eu acho que essa música fez muita parte dessa fase mais diferente da minha vida. E hoje em dia, me lembra muito da minha adolescência, essa música. E é uma música que foi lançada, sei lá, em 90, 80. Mas escutei bastante. Enfim, é isso. É bem triste. Mas eu amo.
Então foi. Passou a onda de negatividade.
Sobe o nível, Matheus.
Limpa, limpa, limpa tudo. E vamos limpar com CSS, Cansei de Ser Sexy. Também é dessa mesma fase aí, onde o Jorge estava descobrindo o RBD, olhando para as letras do RBD e vendo que falava sobre cigarro, tristeza, morte. E eu tava olhando pro Cansei de Ser Sexy. Tava começando a assistir com mais força a MTV, consumia todas essas músicas que eles indicavam, descobria um monte de coisa e me apeguei muito no Cansei de Ser Sexy, porque eu achava eles o auge do legal, do bom gosto. Eram as pessoas que eu queria ser, bem-sucedidas, internacionais, debochados, chiques. E eu super destaco super afim. De novo, aí a gente começa a ver uma influência maior da letra. É uma letra em português, uma música que faz sucesso no exterior ainda em português. E é ela, a Louisa Love Fox, a vocalista da banda. Hoje uma artista plástica que mora num barco em Manaus ou alguma coisa assim. Mas é ela contando de uma separação e se dizendo como uma lesbian chique, sapaqueixa do Agreste. Em 2007, pra mim ver isso e pessoas cantando isso na televisão era muito legal. E era pra isso que eu queria ser na minha adolescência. Eram esses os modelos que eu tava tentando seguir.
Mas eu acho muito interessante essa... Agora que vocês estão trazendo todas essas questões dessas músicas da adolescência, assim, eu nem imaginava que a gente ia trazer esse tipo de discussão. Mas eu acho muito interessante como isso, essas músicas, elas marcam esses momentos das nossas vidas, né? Assim, tipo, a gente tem momentos muito específicos. Eu acho que é muito interessante isso, que tem músicas que você se conecta na tua adolescência e vida adulta e vida mais velha, e que isso vai te acompanhando com o tempo, de acordo com as mensagens dessas músicas. Teve uma música que me marcou muito também na minha fase de adolescência, que foi Máscara, da Pitty, né? Que a Pitty é uma cantora, compositora, produtora, escritora, empresária, multi-instrumentista e essas coisas e tal, que ela já teve um monte de outros projetos antes, né, dela ser essa artista que ela é, que a gente conhece hoje em dia, e que ela teve uma música também que marcou uma geração, e que as músicas dela continuam servindo também, né, até hoje em dia, sabe? A música Máscara, por exemplo, eu lembro que na época da minha adolescência, eu tenho uma imagem muito forte na minha cabeça da minha época da adolescência, tipo, eu chegando na escola e ter as meninas lá da escola falando sobre a música Máscara da Pitty. Era uma música que passava na MTV também, sabe? Tava sempre lá. Era uma época que a gente não tinha internet.
Estreou no top 5 do disco MTV.
E era uma música que se espalhou de uma maneira diferente, né? Na época ela me marcou bastante. Participou da construção da pessoa que eu sou. Assim como eu acho que essas outras músicas pra vocês também, né? Marcaram também como... Nas pessoas que vocês são hoje em dia. E escutando hoje em dia essa música, né? Eu acho que ela traz uma sensação muito parecida com música, por exemplo, do Korn, né, que eu vou citar mais pra frente e tal, que ela traz um pouco de raiva, de ódio, de essas coisas, mas na letra de Máscara, né, eu acho que ela traz muito uma questão de você se aceitar como você realmente é. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que não só na época da adolescência, sabe? Mas na sua vida adulta, como você vai se desenvolvendo, sabe? Como você vai vendo a vida, como você vai enxergando a vida, eu acho que isso é muito importante, assim, sabe? Eu acho que ela carrega uma mensagem importante que vai além do tempo, sabe? Que vai além daquela época de adolescência.
Eu amo a versão da Kéfera de Máscara.
Eu nunca vi.
Querida.
Ela regravou um filme, que é o De Repente 30 dela, onde ela meio que volta pro passado e a vira outra artista, né? E quando ela vira a artista que ela sempre quis ser, ela canta Máscara. E aí, nas entrevistas sobre o filme, ela fala sobre como o Pitty marcou a adolescência dela e como ela queria que essa música chegasse nessa nova geração, que é uma música muito, sabe assim, tira a máscara que cobre do seu rosto. Nessa geração das redes sociais, as pessoas fingem tanto terem vidas perfeitas ou quererem ser o mais legal. É muito legal a mensagem de Máscara. E eu amo essa versão, né? Porque é quase tosco, mas eu adoro.
Mas então, mas é isso que é interessante ver, como é que são pessoas que acabam marcando muito, né, a vida das pessoas. E assim, até hoje em dia, eu ainda me identifico muito com essa música, eu acho que ela faz muito sentido, assim, sabe, pra muita coisa que a gente vive hoje em dia. Como eu falei antes, né, a gente tem, cada pessoa pode interpretar as coisas de uma maneira diferente, o artista pode falar que a música tem uma determinada interpretação, mas depois que cai no mundo... E que o mundo entende a mensagem de uma certa maneira, sei lá. Eu acho que...
Sim.
Sabe, é muito interessante observar isso. Então, assim, Peach e Máscara é uma música que faz muita parte da minha adolescência e que me marca até hoje. Mas e você, Jorge? Qual que é a tua próxima música aí?
E é uma música que tá viva até hoje, né? Então, além do tempo. Bom, eu vou trazer, então, acho que eu vou começar a trazer músicas mais da minha adolescência mesmo. Eu tinha uma outra música aqui na lista, mas eu deixo como menção honrosa pro final. Mas eu cresci muito assistindo videoclipes no Multishow. E eu lembro que passava muito videoclipes de cantoras pop que eu comecei a conhecer na época, inclusive a Taylor, que eu conheci através do Multishow assistindo o clipe. Mas eu lembro de Waking Up in Vegas, eu lembro que passava muitos clipes da Katy Perry, I Kissed a Girl, Hot and Cold. Mas eu lembro que o Waking Up in Vegas era uma música que eu gostava muito. Eu não pesquisava muito na internet na época, e foi quando eu também comecei a pesquisar internet, for shared, né, só quem viveu sabe. Waking Up in Vegas tinha um clipe tão divertido, né, um clipe dela sonhando estar em Vegas e ganhando muito dinheiro, sendo muito famosa, sendo rica. E eu ficava, é essa que eu quero ser assim, na verdade, eu sou assim. Então, eu adorava assistir esse clipe na TV, acho que foi onde eu comecei a ter... Acho que a Kate foi uma das responsáveis também, né, por eu começar a ter interesse em... É uma coisa que eu vou falar, mas em olhar mulher no sentido de admirar e querer ser famosa igual, não porque eu gostava. E o clipe de Waking Up Vegas era muito divertido pra mim. E aí, no final, ela vê que era tudo um sonho, né? Tipo, que ela tava alucinando com aquilo. Era muito legal. Foi onde eu comecei a conhecer a Taylor. Então, foi onde eu comecei também a conhecer as divas pop, né? Da época e tal. Era bem divertido pra mim. Acho que eu passava muito tempo acompanhando o videoclipe no Multishow nessa época. Então, era tipo, 6:00 e 19:00.
Meu Deus.
Na verdade, o clipe de Waking Up in Vegas, ele acontece em looping. Isso foi uma curiosidade que ela contou. Ele se repete, você pode deixar ele ali repetindo várias e várias vezes, porque ele começa igual ele acaba, que é com ela falida.
Gente, muito chique. Olha, mente de titânio.
Eu acho engraçado porque essa música, pra mim, já tá no momento onde eu acompanhava oficialmente música pop. Ao ponto que eu lembro desse lançamento, porque foi um dos primeiros lançamentos de clipe no YouTube. Em vez de lançar num programa, na MTV, nem algum top. Ele foi lançado no YouTube exatamente por conta dessa questão do looping. Pra que a gente pudesse ficar vendo vídeo em looping milhões de vezes. Ah, mas enfim, aqui seguindo com a minha lista, ainda sigo muito alternativo. Mas agora deixando um pouco de lado essa parte chique, glamourosa, elegante, pra ir pra bagaceira. Que é o bonde do rolê com Solta o Frango. De novo, a música que me pegou muito mais pelo que a banda era e pelo que a música em si falava. Do que pelos artistas, pela sonoridade, porque a música em si... É uma paródia de funk, é essencialmente uma paródia. É bem boba. Ela, inclusive, voltou há pouco tempo numa propaganda do Quinto Andar, se eu me lembro bem. Mas a música é eles debochando sobre soltar o frango e sobre se soltar e se jogar. É uma banda, de novo, formada por uma mulher lésbica no início, um homem gay e um homem bissexual, e estavam, de novo, cantando sobre se jogar e fazendo muito humor. Aí as performances onde eles cantavam com Gogo Boys e garotas de programa, meninas trans no palco, sempre botando num tom de sexualidade e humor, é uma mistura que eu gosto e que me segue durante todo esse tempo. Se o Cansei de Ser Sexy era a banda que eu queria ser, que eu queria, que eu admirava enquanto pessoas ali, o mate adolescente, o bonde do rolê era da onde eu ria e me divertia. Inclusive, é um álbum que é muito divertido de se ouvir se você viveu esse momento. Mas se você não conhece Bonde do Rolê, se você nunca ouviu falar sobre isso, nunca pesquise, nunca ouça uma música, porque é tudo altamente cancelável em 2022.
Deixa quieto, deixa abaixo.
Nossa, mas eu vou te falar que eu acho que o Bonde do Rolê é uma época muito pré-internet, assim, né? É época de internet, mas é muito pré-internet que a gente conhece hoje em dia.
Época de Orkut, época de Fotolog. Época que eu vi os fotologs deles e ficava pensando, nossa, eu quero muito ir no Glória em São Paulo e passar uma noite na Augusta. E eu tinha 13 anos, 14 anos.
Pois é. Não vou falar que são os momentos gloriosos da internet, mas foram momentos interessantes que a gente teve, né?
Do bonde do rolê. Eu queria dizer que eu amo Marina Gasolina e realmente...
A Maria Gasolina era legal. Mas enfim.
E um último parênteses sobre o bonde do rolê. É muito louco pensar que hoje a Laura Taylor sumiu do mundo. O Gork é o produtor e a mente por trás do fenômeno Pablo Vittar. e o Pedro Deiro é um dos criadores do MBL.
Oh, mas eu vou te falar uma coisa. Gente LGBT tá produzindo com música de qualidade já faz muito tempo. E isso só prova isso, assim, sabe? Apesar dos defeitos, essas coisas, né? Das coisas que tem questionáveis. Mas gente LGBT tá sempre produzindo conteúdo e ditando mercado musical, essas coisas, mesmo que seja por baixo dos panos, né? Mas, enfim, isso é uma discussão para outro dia.
É verdade, gente. Eu acho que agora eu vou seguir no caminho do Matheus. Outra música que marcou a minha adolescência foi o Adam Lambert, com Foyo Entertainment. Enquanto o Jorge viu a Taylor, a Kate, e falou, ah, quero ser assim, famoso igual elas, eu quero viver essa vida, o Adam Lambert com aquele glam pop, e assim, um homem gay sendo uma diva pop, me arrebatou na época, ali em 2008, 2009, 2010. Eu queria ser o Adam Lambert, eu pintei o cabelo de azul, eu queria entreter as pessoas, entendeu? Aproveitem de mim, porque eu estou aqui pro seu entretenimento. Era a legenda ali do meu MSN. Olha, gente, a época. Ai, para, ninguém sai. A legenda do meu MSN era isso. E é muito legal, né? Eu acho que se o Adam Lambert surgisse hoje, ele seria tão aclamado quanto Sam Smith, Pablo Vittar e outros artistas LGBTs. Mas na época ele causou bastante controvérsia, né? Apesar dos dois álbuns dele serem excelentes. E, sei lá, os maiores nomes do pop da época estavam compondo pra ele, querendo que ele acontecesse. Tem música da Pink, do Bruno Mars, da Lady Gaga, da Kesha. Ai, gente, que saudade do Adam Lambert de 2009. Era tudo pra mim, foi o entertainment. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Aproveita. Eu tô aqui pro seu entretenimento.
Então, mas o Léo, você tá falando dos LGBT, né, nessa época dos anos 2000, mas eu vou aproveitar pra puxar, pra fazer um gancho com uma outra coisa que também foi muito famosa na época, né, que as pessoas gostavam muito, que era uma coisa meio emo, sabe, eu vou puxar um pouco da vibe emo que tá voltando hoje em dia, que é o quê? Evanescence com Bring Me To Life, né? Que é aquela banda, sei lá, de acho que eles foram formados em 1995, alguma coisa assim.
O Evanescence é de 95?
É de 95.
Meu Deus do céu!
Formado em 95, amigo. Eu fiz a minha pesquisa, do Arkansas ainda. Mas assim, eu tava olhando assim, né, nas coisas, nas músicas e tal. Eu achei a banda tão dramática, tão dramática. E eu acho que combinava muito com essa época dos anos 2000, sabe? Do adolescente dos anos 2000, que era aquela fase emo, que era aquela fase gótica. E Bring Me To Life traz muito disso. Traz muito disso, assim, sabe? Eu tava olhando a tradução dessa música, assim, com os olhos de hoje, né? E é muito dramático, muito dramático, muito dramático. E combina muito com o adolescente, né? Com as coisas que eu tinha na época, os sentimentos que eu tinha naquela época dos anos 2000, assim, sabe? Que não tinha nenhuma ideia do que era relacionamento e só fantasiava relacionamento que era na minha cabeça, né? E assim, hoje em dia, eu ainda gosto muito de Bring Me To Life, eu amo muito essa música, mas assim, eu definitivamente não me identifico mais com a letra dessa música, assim, sabe? Porque eu acho que ela é muito dramática, assim, sabe? Muito dramática. E eu acho que ela reforça muito essa ideia, tipo, do amor romântico que a gente tem hoje em dia, assim, sabe? Até ela fala, tipo, só você e a vida entre os mortos e tal, essas coisas. E eu acho que é uma letra muito, não é pesada, mas que reforça esse discurso, essas coisas. Mas é uma banda que eu gosto muito, sabe? Que é muito interessante. E você vê que é um marco desse tempo, assim, né? Hoje em dia eles estão fazendo um outro trabalho, estão mudando, né? Eu acho que tá mudando um pouco mais as letras deles e tal. Mas eu achei interessante essa banda, que foi uma banda que marcou muito durante minha adolescência. E com a qual eu me identifico, mas nem tanto, né?
Angri, nessa época você tinha esse visual também de new metal anos 2000, com cabelão, tipo Chris Angel anos 2000?
Não, eu na minha pessoa não. Eu era só aquele que rasgava calça jeans e botava umas correntes nas calças, mas só isso.
Ah, mas já tinha uma corrente na calça, já é um passo.
Sim, já tinha. Na verdade, eu queria, né, botar uma maquiagem, botar um cabelo liso, preto, na frente da cara, ou ter o cabelão, essas coisas, mas assim, né, a gente é pobre, preto, e não tinha dinheiro nessa época pra poder fazer essas coisas, então a gente se virava com o que tinha.
Ai, gente, é muito difícil, né? Porque agora eu fico lembrando de quanta coisa que a gente consome, né, de música. Ai, sei lá, eu acho que nesse período aí de sair da infância, entrar na adolescência, pelo menos na nossa época, né, que basicamente aconteceu tanta coisa legal e que eu consumia particularmente, tipo, coisas da Disney, filmes, musicais, eu sempre gostei muito, muito dessa área, sabe? Então, toda essa temática me marca muito. Aí eu tava pensando, ai, o que que eu coloco agora, né, uma coisa mais Disney, mas eu tenho certeza que o LS vai trazer. Então eu vou deixar aqui a cota Miley Cyrus pra ele. E aí eu vou voltar numa outra música que eu gostava muito na época, um Pop Perfection da Rihanna, Only Girl. Eu acho que ali foi um Pop Perfection, sabe, de nível, aquele cabelo ruivo, aquele cenário no deserto maravilhoso, aquele álbum maravilhoso cheio de hits. Também era uma música que eu consumia muito naquela época e que me traz muitas boas lembranças, né? Esse período de, sei lá, 2010, 2011, eu acho que é por aí, né? E eu tenho muitas boas lembranças desse período e essa é uma das músicas que mais me traz lembrança desse período, né? Esse álbum da Rihanna, na verdade. E você, Matheus?
Ah, poxa, eu já me achava muito adulto na época do Loud, não considero uma música de adolescência. Mas eu também curti essa música, mas ainda volto pra minha fase alternativa indie, MTV, anos 2000.
Peraí, você não é mais novo que eu?
Não.
Meses, assim?
Não.
Como é que você se considera adulto em 2012, 2011?
Em sonoridade, né? Em música.
Já não era mais adolescente fazia tempo.
Ai, meu Deus.
Amiga, era 15 anos, era adolescência ali, 15 anos adolescência.
A adolescência do Matheus começou quando ele tinha 8 anos e foi até os 12. É isso, não tem outra explicação.
Ai, ai. Mas enfim, aqui terminando a minha tria de anos 2000 MTV Alternativo, eu finalizo com The Gossip. Mas aqui, finalizando com The Gossip, ainda fechando esse trio LGBT, empoderamento, mostrando que isso é possível e que dá pra ser legal. E meio que o The Gossip é uma mistura do que eu via no Cansei de Ser Sexy com o Bonde do Rolê. Ao mesmo tempo que as letras deles eram muito mais pensadas e trabalhadas, mostrando romances LGBTs, discutindo questões LGBTs e falando sobre problemáticas como religião, blá blá blá, eles também eram muito esculachados e largados ao mesmo tempo. A Beth Ditto, a vocalista, uma mulher lésbica também, e gorda, é um grande exemplo disso, porque ao mesmo tempo que ela era uma diva classuda, com aquele chanelzinho lindo e com belos vestidos assinados por grandes designers, ela arrotava no microfone enquanto cantava uma balada romântica. Eu super destaco aqui Heavy Cross, que é o grande hit deles, desse momento, lá de 2008, 2007, aí LS. Nessa época que eu já tava olhando pra esse tipo de música.
Quando eu tinha 10 anos, era adolescente.
A música falava exatamente dessa relação com a religião, e já era uma polêmica nessa época. Então aí eu já fecho a minha tríade de pop rock alternativo dos anos 2000.
Ai, gente, eu vou atender o pedido do menino Jorge Borges e vou trazer a Disney pra mesa. Eu acho que You Are The Music In Me, do High School Musical 2, ali em 2008, 2009. É uma música que me marcou por todos os motivos errados, né? Quando eu tinha os meus 11, 12 anos. É que eu ainda me considero criança, né? Pra falar a verdade. Como eu posso dizer, aquilo ali do Troy e da Gabriela, todo aquele cenário de romântico, você, a música em mim, me fez idealizar coisas que não são reais, gente. Não assistam os filmes da Disney pra sonhar com a sua princesa ou seu príncipe encantado. Não faça isso com a sua saúde mental. Acho que a Disney, né, o Jorge, como ele falou, é uma coisa que a gente consumia bastante, que ajudava muito a gente a fugir da realidade. E aí essa fase de crescimento, ela é bastante complicada, você tá sentindo várias coisas que você não consegue entender, você tá no seu processo de formação, né? Eu acho que a Disney, High School Musical, Hannah Montana, os seriados de maneira geral, mas principalmente a música, me ajudou muito a fugir dessa realidade e encontrar um lugar seguro pra ser eu mesmo, enquanto eu descobria quem eu era, né? Então eu fui várias coisas, eu fui a Sharpay, mas eu também fui o Troy, mas eu também fui o Ryan, eu também era Hannah Montana. Vivi muito, baforei a Disney, e You Are The Music In Me marcou aí um lugarzinho na minha infanto-juventude.
Nossa, demais.
Eu acho que eu vou citar uma coisa que talvez seja totalmente contrário do que o LS falou agora, porque a minha música vem de uma banda que é meio que contra isso de coisa de Disney, essas coisas, Inclusive, eles têm meio que uma música sobre isso, né? Essa banda lançou uma música chamada I Want a Single, que eles falam, you are in a single, say fuck that, fuck that, fuck that. É uma banda que eu gosto bastante. E a música que eu falo é o Freak on a Leash. Eu acho que essa letra, ela fala muito sobre você não se encaixar no sistema da sociedade, sabe? Você não se encaixar nesse sistema. E era um sentimento que eu tinha desde a minha adolescência e tal. E que eu vejo hoje em dia também, sabe? Tipo, que você não sabe o que tá acontecendo e você se perde nesse sistema. E por você ser uma pessoa diferente, que você se comporta de uma maneira diferente, por exemplo, de um sistema capitalista, essas coisas, você acaba se sentindo como uma pessoa que é meio que uma aberração. E isso é uma música que ela acaba sendo atemporal justamente por conta disso, sabe? Antes a gente ter internet, as pessoas se sentiam dessa maneira. E mesmo hoje com a internet, essas coisas, você acaba se sentindo dessa mesma maneira, sabe? Você acaba meio que se sentindo como uma aberração, numa coleira, como se você pudesse fazer alguma coisa, tipo, produção de conteúdo, por exemplo. Você acaba se sentindo perdido no meio de toda essa produção, de todas essas coisas, e que você não sabe como se comportar no meio de tudo isso. E essa é a mensagem que eu percebo muito nessa letra dessa música, assim, tipo, de ter esse desenvolvimento, de todas essas coisas. Jorge, qual que é a tua música, a última música pra gente poder fechar?
Tá, eu vou puxar um pouco diferente. Na verdade, é uma música mais simbólica. Eu trouxe a Taylor, que é Red. Eu acho que o Red foi uma das eras que eu mais vivi ativamente da carreira da Taylor. Eu conheci ela no Speak Now, né? Vivi muita coisa ali com o Speak Now. Eu gosto muito daquela era. Mas não foi uma era que eu vi começar a acontecer, né? Então, como eu já peguei com o Speak Now lançando, o Red foi uma hora que eu vi muita coisa acontecendo e tal. 10 anos atrás também, né? Que, gente, muda muita coisa, né? Um final de adolescência não, né? Final não, não, né? Mas uma adolescência ali já pro final, já pro início de uma vida mais adulta. Um pouco tempo depois eu comecei a trabalhar também. E aí eu escolhi essa música mais pelo significado geral do tudo, né? E até mesmo dessa minha conexão com a artista. De ter sido um momento na qual eu acompanhei mais de perto, na qual eu tava mais, onde eu mais acompanhei, que aí depois eu até larguei um pouco a mão, onde eu tinha um grupo de amigos muito grande ali naquele período de fanbase. Então, naquele ano eu ainda estudava, né? Depois que, no ano seguinte que eu comecei a trabalhar. Mas eu tinha um grupo de amigos muito grande de fã-clube em Facebook, em Twitter. Então é um momento que foi muito divertido, assim, na minha adolescência ali, no final da minha adolescência, de conexão com as pessoas, de conexão com com o artista, com as músicas. E Red é mais a música mais simbólica, né, em si, de toda essa conexão, porque é o nome do álbum. E eu acho que é uma música positiva não, né? Porque é uma música triste, mas positiva no sentido de ela tem uma batida mais contagiante, mais alegre, apesar de contar sobre um relacionamento conturbado. Mas me traz essa nostalgia, sabe? Então, eu acho que hoje, vendo a artista fazer as suas regravações, e mesmo eu apoiando isso, a versão antiga, a versão original, me traz uma grande nostalgia daqueles momentos, daquele período, não só em relação a ser fã, como também da minha vida pessoal, né? E eu acho que foi um momento bem divertido, bem legal, e onde as coisas também começam a ficar conturbadas na vida pessoal. E aí é mais como um registro mesmo, né, de todo esse momento, de todo esse significado. E você, Matheus, pra terminar?
Ah, a música que eu vou pegar também representa essa virada pra mim, mas de uma forma muito mais leve. Você e Angry são muito pesados, só a música pra baixo. É a música que eu pego a Lady Gaga, o início dela, que representa aí pra mim o auge dessa música pop. É muito de eu conseguindo expressar meu gosto por música pop e conseguindo me relacionar com outras pessoas. Aí que eu faço muito mais amigos, que eu começo a sair de verdade, que eu começo a ir pras lugares. E a Lady Gaga com Just Dance representa isso. A letra em si é bem básica sobre música e dançar com amigos, festa. Mas a forma como ela conseguia misturar muitas referências de música pop que eu já tava começando a aprender, começando a descobrir nesse momento, de uma forma que era fácil e que era popular e que todo mundo gostava, que todo mundo ouvia. pra mim foi muito importante nesse momento da minha vida. Era um artista que era cabeçudo o suficiente pra que eu gostasse e me orgulhasse de gostar, essa pessoa chata que gostava de música alternativa. E ao mesmo tempo as outras pessoas, os outros adolescentes da minha idade também conseguiam gostar e se divertir. E era esse ponto comum pra mim. Ah, mas enfim, vai lá, LS, fala da Miley Cyrus.
Não, eu comecei com uma música em português, eu quero fechar com uma música em português. É ali também em 2013, 2014, e eu queria falar, acho que me inspirando muito no que você falou sobre o bonde do rolê, o Cansei de Ser Sexy, quem representou isso pra mim foi a banda UO. Eu acho que eu já tinha os meus 19 anos, 18 anos, já tinha me entendido enquanto pessoa LGBT, já tinha tido meus namorados, já tava, né, em outra fase da minha vida, né, já me entendendo muito melhor e buscando o mundo, olhar o mundo de outras maneiras. E a banda UO me ajudou muito com isso, né, de ter ali dois homens gays, ter uma mulher trans, falando sobre, de maneira engraçada, mas sobre liberdade, sobre curtir a vida, sobre se aceitar também de diversas maneiras. E uma música que eu destaco muito nesse momento é a Catraca, que é com o Mr. Catra. Então é tipo, você pula a Catraca, que a festa tá liberada, e é sobre se divertir, é sobre dançar. É bem LGBT, é bem legal ver dois carinhas se beijando, ver ali a Mel brilhando, o Matheus e o Davi sendo claramente homens gays, mas assim, se divertindo e se empoderando, ajudando a gente a se aceitar e se ver. E pra mim foi um momento, não tive, né, nós fomos crianças, adolescentes que não tivemos referências internacionais, a Lady Gaga, o Adam Lambert, mas não tivemos essa cena acontecendo no Brasil. Então ver a banda UO ali nos meus 19 anos foi uma coisa que me marcou bastante, me ajudou muito a entender o que eu queria ser, achar legal ser quem eu era. Então a banda UO fez bastante parte, né? O Matheus veio mais cedo, pra mim veio mais tarde, mas eu gosto bastante da banda UO até hoje.
Então, acho que é isso, né, meninos? Eu acho que a gente conseguiu fechar uma playlist com essas músicas da nossa adolescência, que a gente tá analisando nos dias de hoje.
Bem eclética, por
uma
sinal,
bagunça.
Né?
Nossa.
Bem eclética.
Sim.
É, e banda UO, vai fazer todo
mas
sentido.
É bom assim, né?
É, bem eclético.
Assim que é bom, gente.
Mas é bom assim, eu gosto de playlists ecléticas.
É, também acho. Acho que são vários estilos e várias vivências, né? Sim.
Mas eu acho que também, depois, no futuro, a gente pode poder expandir esse assunto das músicas da nossa adolescência, tá? Pra gente bater outros papos sobre isso, né? A gente vai conversando sobre isso nos bastidores pra alinhar quais são os episódios que a gente vai fazer e tal. Tem alguma coisa que vocês querem falar antes da gente encerrar?
É, Taka Stream no Endless Summer Vacation.
Sabia.
Eu tenho uma coisa importantíssima pra dizer. Se você ouviu esse episódio até aqui, você é moralmente obrigado a deixar 5 estrelas, seja a plataforma em que você estiver avaliando, e depois pesquisar por próxima faixa, ir lá, seguir, botar 5 estrelas também.
Sim, é isto. Ajude no nosso engajamento.
Ênfase, 5 estrelas. Se você for avaliar, avalie com 5 estrelas. Se for pra dar 4 estrelas, se você achou bom, mas não tão bom, não dê 4 estrelas. Não dê nenhuma estrela, entendeu? Se não for pra dar 5, não dê nenhuma estrela, tá? Obrigado.
E assim a gente termina a nossa participação no FajeCast.
Se vocês quiserem deixar redes sociais de pessoais também do podcast, eu já sei que o Matt vai falar que ele não quer deixar a rede social dele, tá? Então, assim, deixa as redes sociais de vocês, Jorge, LS, e as redes sociais do Próxima Faixa, outra vez.
As redes sociais do Próxima Faixa, @Próxima Faixa, no Instagram, no Twitter, no TikTok, www.proximafaixa.com. E eu não vou deixar o meu Instagram pessoal dessa vez, mas eu vou deixar o Instagram da minha lojinha de velas, aromáticas, @skysvelas, pra quem é do Brasil, hein? Só pra quem é do Brasil, Angry. A gente fica pra próxima etapa, os Estados Unidos.
Eu não vou deixar o meu arroba, eu vou deixar o meu Twitter, entendeu? @LSAVLIZ, LSAVLIZ, tá? Estou sempre falando besteira, sendo cancelado, falando mal da Priscila Alcântara e enaltecendo Miley Cyrus. É isso, me sigam no Twitter e sigam o Próxima Faixa, mais uma vez.
E só pra deixar claro, não me sigam.
Mas é isso então, pessoal. Então, assim, quem tá escutando esse episódio agora, né, vocês comentem lá quais músicas vocês escutavam na adolescência, quais músicas que vocês se identificavam ou não com as listas de músicas e com quais vocês se identificam ou não hoje em dia. E é isso. Eu vou tentar deixar colocar uma caixa de resposta aqui do Spotify para vocês responderem, mas vocês podem deixar lá no Instagram também, tá? Beleza? Então é isso, meninos. Temos um episódio?
Temos um super episódio.
Temos um super episódio. Obrigado, Ingram, mais uma vez.
Então fechou, meninos. Temos um episódio. Então fechou. Então, tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. A gente se vê por aí.
Este episódio foi editado por De Rosa Edições, @ Henrique Oliveira de Rosa.